menos que isso, bem que um profissional tem, dedica por mais, estar mais adida, né, estar mais dentro do assunto, evidentemente, né? Isso não há dúvida nenhuma, né? E é, pessoa, mesmo que não queira arranjar uma cultura geral, é certo, certo. Mas eu vou falar justamente agora, depois da manhã, espero falar sobre isso, porque eu tenho que improvisar com um velho papel que eu escrevi justamente para o resultado, uma coisa chamada As Ideias Feitas, não é? E que eu conto os malefícios das ideias feitas, não é? Esse travão à marcha das ideias e do progresso, os indivíduos que não têm imaginação social nem política e que se agarram àquilo que eles encontraram, não é? De maneira que eu conto nessa minha palestra, como sabe, as pirâmides do Egito, que têm 4.600 anos aproximadamente, foram feitas por 100 mil escravos, renováveis, evidentemente, e prisioneiros de guerra, a subchicote. Nós não temos literatura antes desse tempo. Não há literatura, não há inscrições, não há literatura. Mas houve um poeta nesse tempo que escreveu um poema. Há um livro de encontrei isso num livro de literatura a nível de São Francesa, literatura egípcia, estreia.
Uma inscrição hieroglífica?
É, de origem só de jogar, mas dos papiros, né? Um poeta que reclamou contra aquilo, que no seu poema, não reclamava, né? Lamentava que aquilo se fizesse, naquelas condições. Quer dizer, há 4.600 anos, num regime autocrático, não é? E numa crueldade, que eles nem davam pela crueldade, não é? A crueldade é aqueles que já dão pela crueldade. Aquilo era normal, era normal. E aquilo ainda consistia uma, todo caso, ainda consistia uma espécie de concessão. Porque, em geral, o que faziam era cortar a língua, as orelhas, as mãos aos prisioneiros, não é? E aquilo que faziam os afilhos. Aquilo era uma concessão. Deixávamos arrastar ali pedras, estava sobre rodas de madeira, não é? Porque não havia, no areal não podiam ir as rodas para o areal, não é? E a pedra ia do Mocatã, que fica do outro lado, que as pirâmides estão na margem esquerda do Nilo, e o Mocatã, de onde se extraiam as pedras, fica do lado do Cais, fica na margem direita, não é? Bem, mas, quer dizer...
Já houve um poeta que protestou.
Já houve um poeta
contra a violência, o sofrimento.
Tempos depois, no Egito, quando nós vemos tempo depois, às vezes são, que neste caso, são 1.300 anos. 1.300 anos depois, quer dizer, depois mais que a história de Portugal, houve um próprio faraó que pregou um deus diferente do Amon, fez uma crise na coisa. Que
é Ferreira de Castro, o escritor português mais largamente divulgado no mundo. Uma vida que é a lição de liberdade e dignidade da consciência humana. Lição aberta a todos os homens. Uma longa, intensa, muitas vezes dramática experiência que o escritor transportou para a sua obra literária como emocionante testemunho de humanidade. Uma alma sensível a tudo e a todos. Generosa e compreensiva na alegria e na dor. Um caráter regido pela fidelidade inabalável aos ideais do humanismo perfilhados da juventude. Uma obra que desvendou novos horizontes à literatura portuguesa e os consagrou para o futuro. Ferreira de Castro vai falar-nos da sua vida e da obra que escreveu, vai falar-nos da sua visão do mundo e dos homens. Ferreira de Castro declarou há tempos que não acredita muito nos escritores, nos poetas e nos artistas, cuja obra é feita apenas por força da vontade. Ora, destas palavras, pode talvez deduzir-se que dá um valor primacial à vocação. E sendo assim, como surgiu e onde surgiu a sua vocação de escritor?
Realmente é assim. A força de vontade pode ser útil para resistirmos, mesmo na maior miséria, como foi o meu caso, a todos os obstáculos que se opõem ao nosso sonho. Mas isso não basta para realizar uma obra de arte, você o sabe. Eu tinha 9 anos quando senti aquilo que só mais tarde vinha a reconhecer como sendo o primeiro sintoma de uma vocação. Certo dia, passando rente à oficina de um semanário de Oliveira das Meias, a Opinião, pensei que eu seria feliz, muito feliz, se pudesse escrever naquele jornal. Naquele ou no Comércio do Porto, que eu também lia de quando em quando. Mas logo essa ideia apresentou-se-me tão absurda como se eu pretendesse apanhar uma das estrelas do céu. É que, naquela época, os homens que escreviam nos jornais pareciam, à minha meninice aldeã, tão superiores e importantes como Deus.
Lá estava, ao fundo, à secretária, instalada sob um estrado, o senhor professor Portela. Era gordo e de carne muito branca e fofa. No primeiro plano, as carteiras com os alunos sorriantes. Alguns conhecia-os eu cá de fora, mas tomavam ali, para a minha timidez, o papel de inimigos. Eu sentia um respeito enorme por tudo aquilo e estava envergonhado. Sentei-me a uma das carteiras e, não tendo coragem de levantar os olhos, fixei-os no abecedário que crescia e se deformava constantemente. Nesses primeiros dias, a minha única distração era seguir as moscas que passeavam no sujo rabor do tinteiro. Veio depois a inveja, a única que tive na minha vida, a de não ser igual aos outros, a de não possuir o seu à vontade, a de não ter o sangue frio de que eles dispunham e graças ao qual brilhavam nas lições mais do que eu, embora soubessem muito menos. Eu era bom aluno. Tinha, porém, uma existência triste e afastava-me quase sempre dos meus condiscípulos. Certos episódios que os deixavam indiferentes faziam-me sofrer o dia inteiro, sobretudo na solidão que eu buscava.
Eu era uma criança muito tímida, muito melancólica e já com fervor romântico. Os demais garotos não me compreendiam. A minha família também não. Sofri bastante com isso. Eu mesmo não compreendia a mim próprio e lamentava não ter a alegria e o à vontade dos outros. Vivia permanentemente com uma sensação de inferioridade. Foi com essas características que eu desembarquei um dia na selva amazónica, ainda não tinha 13 anos. A minha adaptação àquele meio, tão diferente do da terra nativa, constituiu um tormento cotidiano e nunca mais me adaptei completamente. Mas, poucos meses depois de chegar ali, comecei a escrever sobre os meus estados de alma, os meus desesperos, os meus sonhos.
Mas a leitura, a criação alheia, não tiveram algum papel inspirador nessa vocação que nascia?
Um dia eu soube que havia alguns livros no Seringal, deixados provavelmente por alguém que sentira, como eu, aquele terrível afastamento do mundo, alguém cujo nome me esqueci. Salvo duas ou três obras de Coelho Neto, as outras não possuíam valor literário algum, como verifiquei mais tarde ao recordá-las. Mas tinham muita ação. Eram românticas como eu e lia-as sofregamente. Durante os 4 anos que estive no Seringal, poucos mais livros obtive. Faziam imensa falta. Foi então que senti, dia a dia, o vínculo profundo que existe entre a solidão e leitura ou entre o sonho e os livros. Mas as livrarias mais próximas, as de Manaus, ficavam nessa época 7 dias de viagem, e mesmo ficassem perto, os 30 mil réis que me pagavam por mês não me permitiriam frequentá-las.
Consegui encontrar o que estava muito longe de ser suficiente. Eu sou um autodidata. Não posso mesmo dizer que estudei no que isto significa de disciplina, pois tudo quanto aprendi destas línguas que me permitissem conhecer o espírito de outros povos, até à sociologia e à filosofia que tanto me interessam, o fiz sem esforço, impelido mais por uma grande curiosidade e por intuição do que por força de vontade.
Faltavam-me livros e faltavam-me qualquer outro estímulo. Mas eu escrevia, escrevia, escrevia. Escrevia ao morrer da tarde no banco que cercava uma sapotinheira que me dizem ainda existir. Escrevia no isolamento do meu quarto e às vezes, dentro de uma canoa, sozinho, descendo romanticamente madeira, depois de ter subido a remo 2 ou 3 quilômetros. Eram prosas líricas, ingênuas, desprovidas de qualquer mérito. Escrevias a lápis, passavas a tinta e enviavas a diversos semanários de vários pontos do Brasil. A jornais pequenos, é claro, a jornais humildes, pois somente nesses eu podia ter alguma esperança. E quando vi, enfim, num deles, um trabalho meu, senti o que foi, talvez, a maior felicidade de toda a minha vida literária. Ao próprio navio que trouxe a mala do correio onde ele vinha, devotei uma gratidão imensa. O único alento que nesses anos recebi deu-me um empregado superior de outro seringal que veio ali e ali se morou algumas semanas. Andava nos 30 anos e era inteligente e lido. Não me tratava com ar altaneiro dos adultos, mas sim como se eu fosse já homem, o que me tornou logo muito seu amigo. Cheguei a apaixonar-me pela irmã dele, a Mundica, que o acompanhara ali, e nas noites de luar tocava violão e cantava modinhas de saudade, sentada na margem do rio, o que aumentava a minha paixão. Mas era como Margarida Docela, mais velha do que eu, e foi um novo drama para mim. Ele chamava-se Manuel Sabino Durães, e se lhe digo o seu nome, do qual talvez já hoje ninguém fale no próprio Rio Madeira, é para prestar à sua memória uma enternecida homenagem. Um dia vi-o partir com a irmã. Quando o navio se afastava do porto, não resisti à emoção e escondi-me atrás das palmeiras ali existentes, a chorar por ela e a ansiar que ele não demorasse a dar-me a sua opinião sobre o conto que eu lhe entregara pouco antes. Escreveu-me generosamente e tanto me incitou a continuar que o estímulo que eu próprio tenho dado a muitos escritores jovens me faz sempre recordar o conforto e a esperança que me produziu a sua carta naquela quase feroz solidão.
Era então o Freire de Castro ainda uma criança, mas tinha já encontrado o seu caminho definitivo para uma vida inteira?
Logo nesses dois primeiros anos da minha estadia ali, eu havia modificado muito. A ideia que levara ao Brasil o meu final da infância, que era a de enriquecer, desaparecera completamente. Eu perdera o espírito de imigrante e só desejava ser escritor. Aliás, na selva amazônica havia bilhões de árvores, mas quanto a árvores de patacas, só existia uma em cada seringal e a sua produção destinava-se exclusivamente ao proprietário. Como se pode depreender de um ingênuo romance criminoso por ambição que ali escrevi aos 14 anos, eu dei-me conta muito cedo das desigualdades sociais. E todos os empregos que imaginava para quando saísse dali me repugnavam desde que não me permitissem algumas horas livres para escrever. Através da minha adolescência, depois de regressar da selva a Belém do Pará, foi exatamente não encontrar uma solução que incluísse o físico e o sonho. Não pretendo elogiar-me, mas julgo que tive, nessa época, uma grande coragem. Eu não acreditava que, sendo português, pudesse jamais viver da pena, mas estava decidido a realizar-me como se pudesse. Realizar-me mesmo que tivesse de sofrer até o fim da vida as maiores dificuldades. O exemplo de escritores estrangeiros que haviam sofrido muito antes de ver triunfar a sua vocação estimulava-me imenso. Mas esse próprio incentivo emagrecia, mal eu pensava, que eles pertenciam a grandes países. Só no jornalismo encontraria mais tarde a maneira de ganhar o meu pão e ir, nas horas destinadas ao descanso, realizando-me como escritor. Foi nessas circunstâncias tão precárias que escrevi Imigrantes da Selva e Eternidade.
A Selva foi escrita de 9 de abril a 29 de novembro de 1929. Diretor do magazine Civilização, que me atarefava o melhor do dia, redator de O Século, colaborador de já não sei quantas publicações, para viver tinha de trabalhar imenso, expressando-me constantemente em mil ninharias literárias. E ao meu pobre livro, único e isento de obrigação, só podia oferecer um tempo escasso. Era das 6:30 às 8 da noite, depois de haver estendido num divã durante alguns minutos a fadiga trazida como um fato de chumbo do magazine do jornal que me embrenhava na Amazónia. E nem todos os dias, porque a vida tinha ainda mais exigências e outras vezes eu regressava à casa tão exausto, tão saturado de papel em branco e de papel impresso, que me faltava disposição, frescura e forças para retomar a minha pena. Em junho, de novo interrompi a selva. Desta vez não por alguns dias, mas por 2 meses e sem desgosto algum, antes com um prazer todo febril e exultante. Ia, finalmente, como enviado de um século, consumar um dos maiores desejos de todos que se dedicam às letras e às artes, qualquer que seja a latitude em que habitem. Trilhar, pela primeira vez, a França, o velho país literário que se incrusta no nosso espírito desde os anos infantis e parece ser não o trecho do mundo, mas o próprio mundo concentrado num sonho para quem vive longe e nunca o viu. O meu livro, deixado em embrião nas sombras de uma gaveta, bem pouco representava em face daquela alegria. Finalmente, naquela noite de 29 de novembro de 1929, 7 meses depois de o haver principiado, tracei a última palavra do romance, conforme certifica o manuscrito onde meti a data e que está de novo, já um pouco tímido e amarelecido, na minha frente. Um manuscrito sem nenhum aparato, folhas de vários formatos, sobras circulares de uma escola automobilística que não sei como vieram parar às mãos, a mim, que nunca me interessei por automóveis, rastros de papel de diferentes qualidades, que a minha pobreza aproveitou como fariam aderentes.